agora seria a questão do, do alto do alto. E depois da autodualidade. Por exemplo, vou ver do alto do alto. Então, digamos que eu tenho uma. Estou em D dimensões. Vou fazer genérico, D dimensões. Pego uma P forma. Vou chamar de T. Então a gente coloca assim, T subíndice, T entre parênteses. Para indicar que o horizonte pode ser em cima também. Se quiser, pode colocar assim, TT. Uma P forma. Então o dual de uma P forma vai ser então uma quetil D menos T. Uma D menos P forma. Então a gente já sabe, se é dual, ela vai ter tantas componentes quanto essa. Uma componente é a mesma, a dimensão é a mesma. Esse cara aqui tem D fatorial. Tem D, D a D. E esse cara aqui tem D. D menos P a D menos P. O número de componentes é o D. Só que os rankings são diferentes. Esse cara aqui é um tensor com T índices. E esse cara aqui é um tensor com T menos T índices. Então, em princípio, são números diferentes. Claro que para ser autodual, o que significa autodual? Significa que o dual é igual ao próprio objeto. Então, isso caracterizaria um autodual. O dual do objeto não é um outro objeto que tem as mesmas componentes, é igual a ele. Ou seja, tem que ter inclusive o mesmo rank. Então, se o dual é igual ao tensor original, a forma original, D menos P tem que ser igual a P. Então, P tem que ser igual a D sobre 2. Então, é claro que a autodualidade só vai ser possível espaço de dimensão par. Por exemplo, em duas dimensões, 2 por 2 dá 1. Então eu posso ter uma 1 forma dual de uma 1 forma. Mas, em três dimensões, eu não poderia ter isso aqui. Porque para ser uma P forma, se é alto dual, o número de índices dela, que é o número inteiro, o ranking dela é o número inteiro, tem que ser T sobre 2. Então, bem ímpar, não pode. Em quatro dimensões já é possível. Em quatro dimensões, uma 2 forma é dual de uma outra duas formas. Então eu posso ter uma duas formas autodual. Em seis dimensões, uma três formas é autodual. Uma três formas pode ser autodual. Então, sempre em dimensão par, é possível que D menos P seja igual a P. Então, o conceito de autodualidade ele só vai ser introduzido em dimensões pares. Dimensões ímpares, fora de cogitação. Agora, nem sempre a gente vai poder. Nem sempre a condição de autodualidade é possível para tensores reais. Nós vamos ver isso. Né? Mas a gente sempre pode produzir tensores autoduais, mesmo que eles sejam complexos. Então, o conceito de autodualidade significa que o tensor é igual ao seu dual. Então, por exemplo, se eu estou. Isso é autodualidade. Então, se eu estou em duas dimensões, vamos colocar aqui para D igual a 2. Duas dimensões eu pego o vetor. Vim, é uma 1 forma. Pego o dual de uma 1 forma. O dual de uma 1 forma também é uma 1 forma. Vetil I. Quem já fez o curso de eletromagnetismo comigo, a gente quando estudou eletrodinâmica plana, planar, né? Eletrodinâmica no plano, a gente fazia um cálculo, a gente introduzia campo elétrico, campo magnético, contínuo, quer dizer, a gente tem um conceito de dualidade. O que é o convênio, inclusive, em interpretação geométrica? Quem é o dual de V? Então, dual de uma 1 forma é uma 1, em duas dimensões é uma 1 forma. Então 1 sobre T fatorial é 1, preciso escrever. É o epsilon I, J, VJ. Então, V de 1 é epsilon 1, 2, T2, é o V2. V de 1, 2 é epsilon 2, 1, V1, que é menos V1. Então, o dual. Se V, então, se, o meu, se minha 1 forma V tem componentes V1 e V2, a minha 1 forma dual tem componente V2 menos V1. O que a gente observa? Que essa componente aqui é ortogonal a essa. Em duas dimensões acontece de V escalar V dual igual a zero. Esse vetor aqui, se a gente observar bem, é esse vetor. Imagina se eu pegar esse vetor aqui, né, e fizer toda essa situação. E eu estou só para dar uma interpretação em D igual a 2. Estou em duas dimensões. Aí eu tenho esse vetor V aqui, não foco, um vetor. Esse daqui é o meu vetor V. Então, aqui é a componente Vx, V1. Aqui é a componente V2. A componente igual, a componente X dele vai ser esse cara aqui. Ele vai ter essa componente X. E a componente Y dele vai ser negativa. Vai ser menos a componente X do primeiro. Vai ser esse carinha aqui. E é um cara ortogonal. Então, basicamente, vai ser isso aqui. O V de U igual. O módulo é o mesmo, né? O módulo desse vetor é igual ao módulo desse vetor. Só que esse vetor aqui é esse vetor rodado de 90 graus no sentido trigonométrico. Então, aqui está o V, aqui está o V dual. Então, quer dizer, dado um vetor em duas dimensões, o dual dele é sempre a rotação dele de 90 graus, né, de pi sobre 2 radianos, no sentido trigonométrico. Tá só? Aí você observa, se eu pegar o dual do dual, o que eu tenho que fazer? Rodar esse vetor de 90 graus, no sentido trigonométrico. Então eu vou rodar ele de mais 90 graus, só ele vai estar aqui. Então o dual dele não dá ele mesmo, dá menos ele. Então nem sempre eu estou colocando nem sempre. Então, vamos fazer agora por que isso acontece. Mas então, tá, outra coisa, esse vetor pode ser alto dual? O dual dele nunca vai ser igual a ele mesmo. Por quê? Porque o dual dele está rodado de 90 graus. Então esse vetor nunca vai poder ser igual a esse. Então em duas dimensões eu não posso falar de alto dual. Em princípio, né, eu poderia falar, eu digo que em dimensões pares, né, se houver autopolaridade, ela tem que satisfazer essa condição. Mas eu vejo em duas dimensões, né, euclidianas, eu posso falar o dual, porque o dual de um vetor nunca vai ser igual a ele. É sempre ortogonal a ele, ao contrário. E aí a coisa vem daqui. Se eu tiver, se ele for alto dual, V1 tem que ser igual a V2, mas V2 tem que ser igual a menos V1. Então a única solução é V1 igual a V2 igual a zero. Então o único vetor autodual em duas dimensões, a única forma autodual em duas dimensões é a forma trivial, é zero, zero. Então, e o conceito vem daqui, porque o que é autodualidade? A autodualidade é isso aqui, que eu teria que ter V de UI igual a VI. Então vamos lá, quem é V de UI? V de UI é epsilon I. J, VJ. Então eu tenho que isso aqui tem que ser igual a VI. Eu tenho esse índice livre aqui. Então eu posso saturar essa equação, posso colocar aqui, ó, epsilon M I. Epsilon I J VJ. Igual a epsilon M I VI. Então eu fiz isso, peguei a equação que define a autodualidade. Então eu quero que o dual desse objeto seja igual a E. O dual igual a E. Então, estou usando agora a definição do dual. Em duas dimensões. Então, essa relação tem que ser válida. Agora, aplico esse objeto a ambos os lados dessa equação. Epsilon MI, epsilon IJ, já sabemos, é menos delta MJ. Então, menos delta MJ, VJ, dá menos VM. E esse cara aqui é epsilon, I, I, I. Então, esse cara aqui é o V tio M. Então, eu tenho que V tio I é igual a VI. Agora, claro, esse índice aqui é livre. E V tio I é igual a menos VI. Tá? Quando eu colocar, então eu parti daqui, fiz essa cadeia de operações simples e cheguei à conclusão que daqui, isso é minha imposição. Isso é, eu quero uma coisa autodual, então eu imponho isso. Vou usar a definição vínculo de autodualidade. Agora eu faço uma operação por minha conta. Jogo esse objeto aqui à esquerda, jogo esse objeto aqui à esquerda. Essa operação me revela esse resultado, que V tio M é igual a menos VM. Mas como esse índice aqui é livre, pode ser V tio I igual a menos VI. Então, essa operação me confronta com essa. Então, o único jeito é que V seja zero. O que está em jogo aí? O que está em jogo aí é a propriedade do epsilon. Porque em alguns espaços, quando eu contrário epsilon com epsilon, eu ganho o delta. Mas em outros espaços eu ganho menos delta. Nós vamos ver que em quatro dimensões eu vejo a diferença. Então, nós estamos vendo que o dual do dual nem sempre é o próprio objeto. Nós estamos vendo aqui que o dual do dual é menos o objeto. Vamos ver por quê. Então, isso aqui me mostrou que eu não posso ter uma unforma autodual em duas dimensões. Em duas dimensões, sabe, o único jeito de eu ter uma autodualidade, SD igual a 2, é que a forma seja 1. Então, eu só posso ter autodualidade para uma forma em duas dimensões. Eu quero um vetor, que é uma forma, e vejo se ele pode ser autodual. E vejo que não, a não ser que ele seja trivial. Então, em duas dimensões, está fora o conceito, quer dizer, está fora a possibilidade de autodualidade. Mas, vamos pegar agora o dual do dual. Eu só estou em duas dimensões. Questão, o que é o dual? O dual, V, de I, estou em duas dimensões. Estou usando o conceito agora não de autodualidade, mas de dualidade. Agora, quem é o dual do dual? Se eu tirar o dual do dual, I, uso de novo a definição, é epsilon I J, V de U J. Então, quem é o dual do dual? É o dual. Então, o dual sempre satisfaz essa propriedade. Para botar um dual, eu pego o epsilon e contraio com o objeto original. Se eu quero tirar o dual do dual, eu pego o epsilon e contraio já com o dual. Então, usando essa definição, isso aqui é um reflexo dessa definição de dualidade. Agora, eu substituo isso aqui. Eu tenho epsilon e j, v de um j, mas v de um j é epsilon j k vk. Mas agora eu sei que epsilon j k é menos em duas dimensões, isso aqui dá menos delta de k. Então isso aqui dá menos do que 1. Então fica claro que o dual do dual, de uma forma, é 1. Duas dimensões, tirar o dual é manter o, rodar de 90 graus no sentido trigonométrico. Então, agora, se eu quiser tirar o dual do dual, eu tenho que fazer uma outra rotação de 90 graus. Então, eu caio aqui. Então, esse cara aqui é o vetil de U. Certo? Por exemplo, vamos pegar o dual do dual de uma duas formas. Então, suponhamos que eu estou em duas dimensões. Vamos pegar uma dois formas. Estou em duas dimensões, uma dois formas é um objeto A e J. Sabemos. É o objeto em duas dimensões. E a gente até já sabe que um objeto em duas dimensões, uma dois formas em duas dimensões, isso aqui, aliás, é uma propriedade geral. Sempre uma deforma em D dimensões, então o que, que tem a deforma? Ela só tem, na verdade, uma única componente independente, que ela tem que ter D índices, todos diferentes. Então, a deforma, ela só tem uma componente, todas diferentes. E o epsilon de leve típica também só tem uma componente, todas diferentes. Então, é verdade que se eu estou em D dimensões, uma deforma em D dimensões vai ser o leve típica daquela dimensão, que eu chamo de epsilon D, vezes o escalar. Então, sempre uma deforma, ela só tem uma componente independente. Então, é equivalente ao escalar. Então, eu posso sempre escrever o seguinte. Se eu estou em D dimensões, eu vou pegar uma deforma de D índices distintos. Então, isso aqui vai ser epsilon e 1. Vai me dar o leve típico das D dimensões, vezes o escalar. Então, uma deforma em D dimensões, ela é sempre proporcional ao leve típico. Quer dizer, na verdade, ela é um escalar. Excelente. Por que, que esse objeto aqui, oi Ivânia, por que, que esse objeto aqui é um escalar? Né? Se eu faço uma rotação, nós sabemos que o epsilon não muda, né? A gente sabe que o epsilon é um determinante. Então, quando a gente faz uma transformação, deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente faz uma transformação de rotação, sabe que quando a gente faz uma rotação, né, nos eixos espaciais, os vetores mudam. V' e I, a gente falou na aula passada. É a matriz de S ou N atuando no vetor. Então, fiz uma rotação no sistema de eixos, meu vetor para o outro observador muda com essa matriz de S ou N. Se eu pegar o tensor, então se eu pegar o letivo, ele vai dizer epsilon 1 e 2 e D. Eu vou ter uma matriz R e 1, J1, R e 2, J2, 1, R e T. Só para relembrar vocês, se quiser lembrar. E aí dentro do tensor, vezes epsilon, J1, J2, Jt. Isso aqui é a rotação atuando no tensor. Só que esse epsilon aqui, ó, pelas propriedades do determinante, esse epsilon aqui, essa operação que está do lado direito, nada mais é do que epsilon e 1 e 2. E T vezes o determinante de R. Só lembrar da definição de determinante. E agora eu tenho uma matriz tipo assim, N e J. N kappa L vezes F I kappa. Então, isso aqui para nós é epsilon e é determinante de R. Então, nesse caso aqui, mas o determinante de R em toda a matriz de rotação tem determinante 1. Então, o tensor de Lechtivka, ele é invariante por rotação. O valor dele muda. Quando eu faço uma rotação, ele fica equilibrado. Então, esse objeto aqui não muda por rotação. Esse objeto aqui é uma componente única, é uma única coisa. Então, de fato, uma deforma é um escalar. Ele é um invariante por rotação. O que pode acontecer com uma deforma é multiplicar por transformações de paridade, mas não por rotação. Com toda deforma em D dimensões, é um escalar, é equivalente a uma tensão. Então, vou voltar aqui para a definição do dual do dual. Então, em geral, agora estou falando em D dimensões, estou falando de uma P-forma e do dual dela, que é uma D menos P-forma. Então, eu teria isso aqui, ó. É D, T tio, D menos P. É uma D menos P-forma, que é o dual de uma P-forma. Nós já sabemos que a operação é essa. O dual é o Lechtivka vezes contraído com a P-forma. Se é uma P-forma, aqui eu tenho 1 sobre P fatorial. Então vamos escrever essa equação. O que é o dual? Então o dual é isso aqui. T tio tem D menos Ti e 1 e D menos P. Eu tenho um tensor agora, antissimétrico, com D menos Ti. É uma D menos P-forma dual daquela forma. Então isso aqui é 1 sobre P fatorial. Epsilon e 1 e D menos P. Os três primeiros índices aqui, D menos P índices, são que estão aqui. E agora eu vou ter os outros índices, J1 até JT, atuando no T, J1, JT. Está aí. Definir o dual. Mas eu quero o dual do dual. Então, eu quero o dual desse cara aqui. Eu quero o dual do dual. O dual desse cara aqui vai ser o dual. O dual vai ser, então, o dual de um cara com D menos T índices é um cara de novo com T índices. Então vai ser um T tio tio, kappa 1, kappa P. Então, o dual, né? O dual, uma P forma. O dual dela tem D menos T. O dual desse cara vai ser D menos D menos T, dá de novo P. Então, o dual do dual, pelo menos, tem o mesmo número de índices. Então, o dual do dual de uma P-forma é também uma P-forma. A questão é saber se essa P-forma é igual à forma de partida. Quer dizer, quando eu tiro o dual e tiro de novo o dual, eu volto ao tensor original ou não? Ali, em duas dimensões, nós vimos que não. Se eu tiro o dual e tiro de novo o dual, eu obtenho menos o vetor de partida. Então, vamos ver aonde é que essa propriedade pode estar refletida. Então, se eu tirar o dual do dual, então, esse cara tem D menos P índices, então o dual dele tem que ter P índices. O dual do dual é uma P forma. Então eu vou pegar agora 1 sobre D menos P fatorial. O que eu vou estar tirando? Eu vou estar aplicando a noção de dual a esse objeto. Eu vou tirar o dual dele. Então o dual dele vai ser epsilon, kappa 1, blá blá blá, kappa P. Isso aqui então vai ter epsilon, kappa 1, índice kappa P. E aí agora vão entrar esses índices aqui. I1 e D menos T. Atuando quem? Atuando no T tilde. I1 e D menos T. tem D índices no final do dia. T mais D menos P. Ou seja, é uma típica, é um típico levitivo que tem D definições, está atuando nesse cara. Mas agora o que, é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a definição, agora eu sei quem é tetil-tio, em função do tetil. Mas agora eu sei quem é tetil em função do T. Então isso vai me dar uma relação entre tetil-tio e T. Então vamos usar agora aqui a definição do álcool. Então isso aqui se mantém, eu vou ter 1 sobre D menos P fatorial da vida. Quando eu colocar aqui, eu vou estar tirando o álcool de uma P fórmula aqui. Então eu tenho um fator 1 sobre P fatorial, não vem lá da definição do mercado. Então isso aqui, esse P fatorial vem porque eu estou tirando o álcool de uma P fórmula. Pois é, então esse F está aqui, é Y, K1, K3. Agora, quando eu tirar o dual desse, vai aparecer aqui epsilon e 1 e d menos p. E aí aqui vai aparecer epsilon j1 a epsilon e d menos p. E aí continua j1 jp. E aqui o t j1. Então, estou usando agora, tem duas vezes a definição. A definição do dual, do dual. Dual, do dual, em função do dual. E dual, em função do tensor original. Então, o que eu tenho, basicamente, é essa contração de epsilon. Duas levitívidas que estão se contraindo aqui. Ó, esses d menos p índices estão contraídos como esses d menos p índices. Então, só para vocês terem uma ideia, em três dimensões, isso seria, por exemplo, um epsilon, um quarto, que aí eu estou falando do dual, em quatro dimensões, poderia, em quatro dimensões, eu teria que ter dual de uma duas formas. Então eu teria epsilon IJ, KL, epsilon, KL, MN. Então eu teria esse objeto. E a gente sabe que quando a gente contrai epsilons com epsilon, o que, que a gente produz? Deltas. Sabe que isso aqui vai me dar delta de K1, J1, delta de K1, J2, delta de K1, JP e assim vai. Porque a contração de dois epsilon, sempre que eu tiver epsilon, uma configuração de índices aqui e uma outra configuração aqui, pegar um outro epsilon que tenha essa mesma configuração contraída e aqui uma outra configuração, eu posso chamar de isso aqui, então eu tenho esses índices disponíveis e esses índices aqui contraídos. Então, claro, o número de índices disponíveis aqui tem que ser igual a aqui, porque esse é a primeira dimensão. Se eu tenho, por exemplo, D índices aqui e eu uso dois disponíveis aqui, eu tenho dois disponíveis aqui. Então, eu tenho D menos 2 aqui, D menos 2 aqui. Mas aí, devido às propriedades do F, essa contração só não é nula se eu tiver esses índices. Como esses dois, esses índices que estão aqui são os mesmos que estão aqui, e todos os índices são diferentes, então os que estão aqui não estão aqui. Os que estão aqui não estão aqui. Então esse conjunto de índices tem que bater com esse, mesmo que seja numa outra ordem. Então, o que eu vou ter desse produto aqui são produtos de delta. Delta de um índice daqui, outro índice daqui, delta de um índice daqui. O que eu vou ter são produtos de deltas. E aí, esses produtos de deltas, quando atuarem aqui, vão vir constituir o tensor original. Mas não necessariamente com o mesmo senhor. Então, isso. Dependendo do espaço onde eu estou, vai depender dos sinais desses deltas. O T dual, vai ser mais ou menos o T original. Então nós já vimos, se eu estou em duas dimensões, o dual do dual pega esse sinal. Se eu estou em quatro dimensões, vamos ver só.
Se
estiver em duas é o sinal contrário, é o menos. Dual do dual é menos. Vamos dizer que eu esteja em quatro dimensões. Eu quero tirar o dual do dual. Então, basicamente, em quatro dimensões, né? Suponhamos que eu tenha uma T fórmula. Então, o que eu vou ter em quatro dimensões sempre vai ser isso aqui. Eu vou ter sempre essa. Suponhamos que eu esteja fazendo isso aqui para uma fórmula. Em quatro dimensões. Então, vamos pegar. Estou em D igual a 4. Então, estou fazendo D igual a, D igual a 3. Então, vamos dizer D igual a 3.
pegar o dual do dual.
Não é alto dual, não. Alto dual precisa de dimensão, cara. Eu estou agora falando do dual do dual. Você pode esquecer de três dimensões. Então, bacana, tá? Vamos pegar um vetor, uma 1 forma. Vamos pegar uma 2 forma, só para variar um pouco. Vamos pegar uma 2 forma. Então, estou em três dimensões, peguei uma 2 forma. Então, uma 2 forma é antissimétrica, raio 2. Vamos pegar o dual dela. Então, o dual de uma 2 forma em três dimensões é uma 1 forma. Então, um ativo I vai ter 1 sobre 2 fatorial, que é 1 meio, epsilon I, jk, ajk. Então, estou usando aqui a noção de dual de uma 2 forma. Mas o que eu quero não é o dual de uma 2 forma, eu quero o dual do dual. Então, isso aqui é uma 1 forma. Dual de uma 2 forma é uma 1 forma. Mas agora eu quero o dual dessa forma. Então, eu quero a tio-tio. Só que o dual de uma forma é de novo uma 2 formas. Então, vamos dizer que é um atiltil-mm. Isso aqui vai ser, por definição, o dual de uma 1 forma. Então, vai ter 1 fatorial aqui. Vai ser epsilon-mm kappa atil-k. Então, estou tirando o dual desse cara que já é o dual do dual. Esse cara aqui é o dual desse. Estou recomeçando daqui. Então, o dual de uma 1 forma é uma 2 formas, feita desse modo. Mas agora vamos usar esse cara aqui, agora eu vou usar o fato. Esse cara aqui já é esse dual. Então esse cara aqui vai me trazer 1 sobre fatorial, é isso. Aí vai me produzir, então esse cara aqui fica epsilon mm. Agora eu vou usar esse epsilon mm. Atil k. Atil k é 1 meio, epsilon k e j. Kappa, j é k, não posso usar as três maneiras. Como eu já usei K aqui, então aqui vamos usar P. Tá? P. Então estou usando aqui a definição de estou usando a dual do dual. Tirei o dual. E agora tirei o dual do dual. Dual do dual é isso. Mas o dual, eu uso quatro vezes, era isso. Insiro aqui. Então fiquei com essa relação. Todos nós sabemos quanto vale isso aqui. Nossos cursos mais básicos, a gente sabe que é o contrário de dívidas em três dimensões. Delta de NP, delta de NP. Que é aquilo que eu estava falando lá, são os deltas que vão entrar em ação agora. Delta de NP, delta de NP. Em 3D, menos delta de NP, delta de NP. Então, eu vou ter que igual a tio. Tio MM vai ser 1 meio. Primeiro termo. O M fica P, o P fica M e o Q fica M. Então 1 meio de AMM. Segundo termo, menos 1 meio. Isso aqui atuando aqui. O Q fica M e o P fica M. Então AMM. Esse cara é uma 2 formas? Sim. Então ele é antissimétrico. Então esse termo se junta com esse. Então me deu mais. Então, por exemplo, em três dimensões, nós vimos que o dual de uma 2 forma é a própria 2 formas. Agora só combinando o que quisermos, certo? Vamos dizer que a gente se quisesse fazer isso agora para uma 1 forma em três dimensões. Vou acabar, tá? O dual do dual de uma 2 forma é esse cara aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma 1 forma. Então, vamos pegar um vetor. Pegando um vetor. Então, nós já vimos o dual de um vetor é uma 2 forma. V2, retil e J. É epsilon I J kappa VK. Então, o dual de uma 1 forma. Vamos tirar o dual do dual. O dual de uma 2 forma volta a ser uma 1 forma. Vamos chamar um V-tiltil M. Então, dual de uma 2 forma. Então vai ter 1 sobre 2 fatorial. Epsilon M I J. Tirei o dual. Mas agora eu vou usar a propriedade desse dual. A definição desse lado. É só que mandei epsilon meio, epsilon entre i, x, né? Retil e x. Epsilon i, x. Né? E aí aqui nós sabemos. Isso aqui me dá duas vezes delta de m. Então, 2 cancela com 2 e o carro entra. Então, o V tio do alto do alto é o próprio DT. Então, nós vamos ter aqui o dual do dual de uma forma é a própria forma de partícula. Então, diferentemente do que acontece em duas dimensões, o dual do dual de uma forma em duas dimensões é menos uma forma. Em três dimensões, o dual do dual de uma forma é a própria forma. Volta ao vetor original por causa das propriedades do objeto. Então, nem sempre o dual do dual é o próprio objeto. Existem casos em que é menos o próprio objeto. Então, por exemplo, por isso que isso aqui me impede de, em duas dimensões, eu definir a autodualidade. Por quê? Porque se o dual do dual é menos o objeto, então, se eu pegar. Se eu tenho autodualidade, eu tenho essa propriedade. Isso é autodualidade, em duas dimensões, autodualidade. Se eu tirar o dual do dual, vai dar essa relação aqui, eu tiro o dual dela. Só que o dual do dual é menos esse. Se esse cara é autodual, ele é igual a T. Então, em duas dimensões, a gente prova que o dual do dual, se eu tenho uma forma, o dual do dual me dá com menos ele. Então, vamos ver essa forma seja zero. Então, sempre que eu tiver dual do dual, espaços em que t tio tio seja menos t, dual do dual seja menos, nesse espaço eu não posso introduzir a autodualidade. Porque se eu introduzisse a autodualidade, ia acontecer exatamente isso. Então isso acontece em duas dimensões euclidianas, me aparece também em quatro dimensões, me aparece em quatro ou seis, não é mesmo? Eu vou deixar justamente como tarefa para vocês. Né? Então, como tarefa para vocês, vai ficar. Tarefa 1. Vai ficar estudar as performas em 6 dimensões euclidianas. Em E6. Então, em 6 dimensões euclidianas. Então, nós vamos ter 0 forma, 1 forma, 2 forma, 3 forma, 4 forma, 5 forma, 6 forma. Estudar as performances de 6 dimensões. Averiguar as relações de dualidade. Seis dimensões para vocês mexerem um leitinho, tá? Com seis cintos, tá? Não sei que eu tenha esse... passar nessa questãozinha. Deixa eu ver mais uma coisa. Não sei. Próxima aula, vamos estudar. Chamado. Nosso próximo objetivo vai ser o chamado produto exterior. Que é quando nós vamos introduzir o produto de forma. Quando eu multiplico uma P forma por uma P linha forma, nós vamos ganhar uma P mais P linha forma. Então, Porque no fundo, quando eu multiplico na performance, eu estou multiplicando um tensor por TI's. Quando eu multiplico por uma TI forma, eu estou multiplicando por um tensor por TI's. Então, no final do dia, eu vou ganhar aqui um tensor por T mais TI's. Só que esse tensor tem que ser completamente assimétrico. Então, vamos ver como é que a gente forma o produto chamado exterior. Então, não só o produto exterior, que é o que define a álgebra dos produtos de forma. E vamos começar a estudar a derivada exterior, que é o que vai nos levar aos conceitos de gradiente rotacional, divergência e laplaciana, derivada exterior, que é um outro cálculo que a gente introduz de forma. Então, já para preparar o terreno para nós estudarmos o produto exterior, eu vou deixar uma tarefinha 2. Simples. Tarefa 2 é a seguinte: suponhamos que eu pegue uma 2, estou em 3 dimensões, só para fixar bem essa ideia, vou estar em 3 dimensões. E aí eu vou pegar uma 2 forma, que eu vou chamar de A, uma A2, uma 2 forma em 3 dimensões. E vou pegar uma 1 forma, um vetor, uma 1 forma. Então eu vou multiplicar uma 2 forma por uma 1 forma. E peço a vocês para me formarem a 3 forma, E3, que vai vir do produto tensorial da 2 forma, o produto é o produto tensorial, pela 1 forma. Nós já sabemos o que é o produto tensorial, tá? Em nossos cursos anteriores. Mas não fudei. Eu vou pegar um tensor de rank 2, vou multiplicar com um vetor. Então, eu vou obter um objeto que tem 3 índices. Mas aí a pergunta é, esse objeto que tem 3 índices, tem as propriedades de uma 3 forma ou não? Então, vocês vão ver que quando eu pego um tensor AIJ, que é uma 2 forma, e multiplico com um vetor VK, é o que eu estou falando lá, estou formando um tensor com 3 índices, T e JK. Mas aí vocês vão ver, esse objeto T e JK, que é formado pela 2 forma e pela 1 forma, a pergunta é, ele é uma 3 forma? Aí você sabe o que é uma 3 forma. Para ser uma 3 forma, ele tem que ser completamente assimétrico. Vamos verificar se ele é ou não. Vocês vão ver que não. E aí, eu vou pedir então, já que ele não é uma 3 forma, eu vou querer que vocês produzam uma 3 forma a partir desse produto aqui. Tem uma 3 forma aqui dentro. Vocês vão ter que extrair a 3 forma aqui dentro. Então, isso é que vai... Cada um tem uma metodologia para isso. Que é isso que vai ser chamado produto exterior. Eu estou só querendo que vocês façam esse ensaio para vocês perceberem o que, que a gente vai estar fazendo quando a gente tirar o produto exterior. Então, em 3 dimensões, nós vamos multiplicar uma 2 forma por uma 1 forma e vamos querer construir uma 3 forma. Em 3 dimensões, ainda, a tarefa continua, continuando em 3 dimensões. Suponhamos que eu pego uma 2 forma A2 e multiplico por uma 2 forma B. Então agora eu tenho duas 2 formas. Então isso aqui, o produto vai virar um objeto com 4 índices, vai mudar um W e J, que vem daqui, KL. Então, claro, esse objeto não é uma 4 forma. Então, o que eu vou querer que vocês façam é que vocês extraiam a 4 forma que está contida dentro desse objeto. Só que, se eu estou em 3 dimensões, eu não posso ter 4 formas. 4 formas é necessariamente zero. Então, vocês vão ver que, se eu extrair uma 4 forma daqui, ela necessariamente vai dar zero. Por quê? Porque se eu estou em 3 dimensões, eu não posso ter forma superior a 3, a não ser que ela seja zero. Eu vou ter que ter índices repetidos. Então, nós vamos ver que o produto exterior, ele também limita para nós. Ele sabe, se eu estou em D dimensões e eu multiplico uma T forma por uma T linha forma, o produto exterior vai me dar uma T mais T linha forma, mas automaticamente ele vai ver que isso aqui tem que ser menor ou igual a T. Então, eu quero que vocês façam isso à mão, só para sentir que está por trás. Depois, na outra vem, a gente vai formalizar, vamos definir direitinho o que é o produto exterior, e ele já faz tudo isso para a gente. Bom? Então, nós vamos começar a partir da próxima aula, é o cálculo com formas. O cálculo de cálculo exterior. Tanto o produto exterior, quanto a chamada derivada exterior. Então, quando a gente produzir a derivada exterior, a gente vai estar generalizando a noção de gradiente, rotacional e divergente para objetos que não sejam necessariamente vetores. O que é o rotacional de um vetor em três dimensões? Todos nós sabemos, é um vetor. Mas o que é o rotacional de um vetor em cinco dimensões? Não é mais um vetor. O que é o rotacional de um tensor de rank 3 em seis dimensões? Vai ser uma quatro formas. Então, nós vamos começar a generalizar o conceito de gradiente rotacional de divergente para formas, que é pré-formas em três dimensões. Certo? Então, isso vai ser material para a próxima aula. Mas, então, o nosso esquema, esse curso são quatro ou cinco aulas, eu não tenho, acho que são cinco.
Sim.
Então, semana que vem eu dou mais uma aula. Isso. Aí, no início de fevereiro, eu dou dois dias consecutivos para deixar o curso. Obrigado, obrigado.